Bom dia a todos os ouvintes, todos que nos acompanham. É, nós temos agora, segunda-feira, uma alteração, né, que é a abertura do viaduto pela Secretaria de Obras, o novo viaduto, mas nós vamos ter algumas mudanças no entorno, em razão dessa abertura. E essas alterações já começam na quinta-feira.
O que que a gente pode destacar mais sobre essas alterações, sobre as obras e a previsão para que a gente possa ter a conclusão disso tudo, hein, Simone?
Perfeito. Nessa quinta, hoje à tarde, as equipes já começam a fazer a instalação das placas, né, que é a sinalização vertical. E na amanhã, quinta-feira, nós já teremos a primeira inversão de preferencial. Então, hoje, a Delfino Dias do Prado, ali que corta Maria Luísa, ela é preferencial. Ela vai ter a sua parada na rua Alexandre de Gusmão. Alexandre de Gusmão passa a ser preferencial. Então, já tem essa inversão de preferencial na Delfino Dias do Prado. Então, o pessoal precisa prestar bastante atenção que esse é um dos maiores problemas que nós temos quando nós fazemos alteração de via, né? Alteração de sentido de via, que são as mudanças de preferenciais. Então, muita atenção nessa área com essa mudança na quinta-feira. Na sexta-feira, nós teremos uma outra alteração. Na sexta-feira, nós teremos mudança de sentido de via na rua Três Amigos e na João Merlin. Então, essas duas ruas, elas vão ter alteração de sentido até a rua Engenharia, no bairro Universitário. Então, a rua Três Amigos, ela vai só descer sentido bairro e a João Merlin vai só subir sentido novo viaduto. Uma coisa importante também, que isso alguns até vão sentir um pouco de dificuldade, pode ter algumas reclamações no começo, mas vão entender a lógica, né, essa logística depois. Nós vamos ter os retornos fechados, e isso vai trazer impacto sim para quem está habituada a utilizar Carlos Gomes sentido bairro e fazer aquele retorno ali no posto para Frente Brasil, ali no posto Shell. Esse retorno vai ser fechado e não terá outros retornos até a universidade, até a UniOeste. Então, o retorno vai ser ali na UniOeste, até ali. São dois retornos, esses retornos serão fechados, porque na abertura do viaduto, nós vamos ter vias de mão dupla passando no viaduto, sentido a Emílio Baltites. Então, ali, as pessoas que utilizam, nós fizemos um levantamento lá, e são muitas pessoas que fazem essa conversão naquele retorno. Mas nós vamos ter o viaduto como melhor opção, desafogando o trânsito da Carlos Gomes. Então, na prática, nós passamos a ter três faixas de rolamento para quem vem sentido bairro e três faixas de rolamento para quem segue sentido centro. A diferença é que uma dessas faixas vai ser passando pelo viaduto, né, pelo novo viaduto, acessando a Emílio Baltites, passando pelo novo viaduto e acessando a Alexandre de Gusmão.
Uma observação aqui de ouvinte na Jaime Duarte Leal com a Carlos Gomes estrangularam a rua. Eram duas pistas, deixaram uma. Na Jaime Duarte Leal está pronto, é definitivo.
Isso eu acho que é uma observação, porque esse projeto é até uma coisa importante, né, para a gente falar. Esse projeto ele foi desenvolvido pelo Instituto de Planejamento e a execução dessa obra é da Secretaria de Obras. A Transitar, enquanto órgão de trânsito, nós não entramos no projeto e não fazemos intervenções na obra até que esteja pronta, que o fluxo se adapte, nós não fazemos intervenções na obra. Nós não acompanhamos, né? Nós não temos acesso a alterações de projeto. E muitas coisas a população só vai compreender depois de concluída a obra, porque vai ter muita mudança de fluxo, vai ter instalação de semáforos onde não tem, vai ter alterações de sentido hoje, onde hoje não tem. Então, muitas coisas do projeto só vai fazer sentido a hora que a obra estiver totalmente concluída e o fluxo adaptado.
A população pode ficar tranquila, então, que no final vai dar tudo certo, é isso, Simone?
E assim, Roberto, uma coisa que a gente sempre fala, quando nós trabalhamos com trânsito, né? Nós fazemos um planejamento esperando que o trânsito, né, dentro de todos os estudos, que são estudos muito técnicos, que haja uma adaptação de fluxo. Então, depois que essa obra estiver concluída, e o fluxo adaptado, aí a transitária entra em cena fazendo as avaliações e fazendo os dispositivos, implantando dispositivos, fazendo ajustes para a fluidez do trânsito e segurança das vias. Mas o projeto em si, ele é complementado, né? Ele é um todo. E nós só vamos compreender realmente como a população vai se adaptar a esse novo ambiente a hora que tudo estiver já pronto e todos conhecendo essas mudanças e como vai ser uma nova rotina em relação à mobilidade.
Tem inúmeras perguntas aqui também, Simone, em relação aos ônibus elétricos. Acho que a gente pode falar um pouco também para atualizar as informações. A gente já falava sobre alguns encaminhamentos que foram feitos. O que que você tem de novidade em relação aos ônibus elétricos? O pessoal quer saber quando que efetivamente esses ônibus começam a rodar.
Nós já estamos aqui, ônibus elétrico nós são nossos, então assim, nós recebemos esses ônibus zero e nós estamos fazendo, Roberto, todos os procedimentos documentais antes dele entrar em operação. Então foram dois ônibus articulados, esses ônibus já estão com a sua parte burocrática, vamos dizer assim, praticamente pronta para entrar em operação. Então agora, início de julho, nós já iniciamos a operação com os ônibus elétricos e a nossa programação é, até o final de agosto, todos os 15 entrem em operação no sistema gradativamente. Porque não é só a parte documental, por exemplo, emplacamento, aferição de tacógrafo, testes, a operação com os motoristas. Então, nos últimos dias, nós tivemos vários treinamentos com os motoristas, mas a partir de julho, agora, início de julho, já começa a operação, entrando a operação com os elétricos e gradativamente, até final de agosto, os 15 ônibus estarão em operação nas linhas troncais.
E a capacidade do ônibus? Quantos passageiros?
O ônibus articulado é 135 e os ônibus básicos, né, que nós devemos receber, são 75 passageiros. Mas tem uma coisa importante nesses ônibus, diferente do que nós temos. Uma das maiores reclamações que nós temos, Roberto, é a superlotação dos veículos. E nós não temos uma condição hoje de fazer uma avaliação em quais os ônibus que estão com superlotação, porque o nosso sistema ele é troncoalimentado. Então, nós só conseguimos ter hoje um diagnóstico daqueles que passam pela catraca. O nosso problema é aqueles que entram dentro dos terminais e nós não temos controle. Os ônibus elétricos têm câmera de contagem de passageiros. Então, todas as portas de acesso têm contagem de passageiro. Então, nós vamos conseguir fazer uma gestão mais eficiente e entender quais os horários, quais as linhas que têm essa superlotação para tomar outras medidas e começar a desafogar e realmente ter um transporte de qualidade.
Tem perguntas aqui sobre ar-condicionado, sobre a velocidade, sobre o motorista estar preparado. Os motoristas são os mesmos, são outros?
Os motoristas estão recebendo um treinamento bem minucioso. Nós começamos esses treinamentos já em fevereiro, teve a primeira etapa de treinamento. Agora nós estamos tendo outros treinamentos mais específicos e uma coisa muito relevante para a população que utiliza. Uma das reclamações que nós temos tido é justamente a velocidade dos ônibus. Esses ônibus, com o sistema de telemetria e de GPS, nós vamos ter um controle imediato dentro do nosso centro de controle operacional. E os ônibus elétricos, eles exigem uma dirigibilidade diferenciada para que a autonomia deles seja adequada. Então, os motoristas estão sendo capacitados dentro dessa nova perspectiva e o monitoramento é integral, em tempo real, e nós conseguimos avaliar onde tem esses picos e onde tem as disfunções, né? Então, como o ônibus é público, o ônibus é do município, esse cuidado também é maior. E os motoristas estão sendo bem treinados, eu estive acompanhando eles, estão inclusive motivados com os novos ônibus, tá? Vai ter ar-condicionado, vai ter câmera de segurança, todas monitoradas na tela para o motorista. O motorista ele tem, inclusive, um dispositivo que permite que ele tenha visualização dos pontos cegos dos ônibus. Então, isso também traz mais segurança. Nós estamos muito confiantes e, assim, também na expectativa desses ônibus entrar em operação, porque nós temos certeza que a qualidade do serviço, e não só para quem utiliza, mas também para esses profissionais, vai ser diferenciado, e para a população de um modo geral.
O Itamar está dizendo aqui, lá no início, quando se falou de ônibus elétricos, se comentou sobre economia. Eu ouvi falar aí que vai ter mais de 100 passageiros em um ônibus. A tarifa vai ser reduzida por causa disso ou não? Pergunta o Itamar.
Itamar, isso reflete diretamente na tarifa, tá? Então, o que acontece hoje? Hoje, a tarifa paga pelo usuário, ela já é muito menor do que aquela que ela vale. Se fosse feito como era no período antes da pandemia, hoje a tarifa estaria mais de R$ 6,00, possivelmente em torno de R$ 7,00. Então, isso já é um impacto que nós estamos tirando da tarifa, que é o custo do investimento. Então, quem... O valor dos ônibus, o investimento feito pelos operadores, ele vai para a tarifa. Como esse investimento não é feito pelos operadores, ele não vai para a tarifa. Mesmo que fosse um ônibus comum a diesel, ele iria para a tarifa e isso iria encarecer. Mas hoje o poder público já está subsidiando esse serviço. O que que muda consideravelmente para o poder público? O custo da operação. O custo da operação de um ônibus elétrico, ele chega a 70% menor do que o de um veículo a diesel. E isso impactaria diretamente na tarifa. Então, nesses ônibus elétricos, além do investimento ser todo do poder público, a energia também vai ser gerada pelo poder público. Então, é o mesmo que nós dizer, mesmo que dizer assim para a população. Você não vai estar pagando na tarifa nem o ônibus, nem o carregamento desse ônibus, nem o combustível desse ônibus. Isso é do poder público. Então, isso inevitavelmente vai impactar, sim, nessa tarifa, não sendo repassado para o usuário. Mas, de qualquer forma, hoje o poder público já não repassa. Nós absorvemos uma parte e, comprando esses ônibus e entregando a infraestrutura de recarga, nós já estamos subsidiando o serviço, já estamos tirando esse valor da tarifa, e diferente do que é feito no veículo comum. Nós não estamos pagando o ônibus para o operador, nós estamos pagando o ônibus da prefeitura, da população, e é de vocês, né? Isso é que é importante. Então, nossa responsabilidade é ter cuidado com esse veículo que é da população.
Vamos colocar mais duas observações de ouvintes. O Elton, Simone, ele está dizendo o seguinte: é uma concessão, é a capital do Oeste, é pioneira. Quem comprou os ônibus foi a prefeitura. A empresa paga alguma coisa para a prefeitura para usar o ônibus? Isso, eu gostaria de entender essa dinâmica, pergunta aqui o ouvinte, porque ele entende que quem teria que comprar os ônibus são as empresas.
É o contrário, Elton. A prefeitura não paga para as empresas por não estar utilizando os ônibus deles. É isso. Então, quando a empresa coloca o investimento, o usuário ou a prefeitura, como é o caso agora do subsídio, paga por esse ônibus, paga por esse investimento para o operador. Isso é em todo lugar do Brasil, não é só em Cascavel. A lógica é essa. Quando o operador faz um investimento, o valor do investimento é retirado na tarifa. Então, esse custo nós pagamos. Quando nós colocamos, nós pagamos o que é nosso e não pagamos para a empresa. Então, nós vamos pagar para eles operarem os ônibus, fazer a manutenção dos ônibus, mas não para comprar o próprio ônibus.
Ficou claro aí. E são 15 ônibus elétricos que estarão rodando. São quantos ônibus no total? É a pergunta aqui, vamos ver. O Ilmar quer saber quantos ônibus no total hoje operam em Cascavel? E com os ônibus elétricos, aí irá diminuir os ônibus convencionais, porque tem uma capacidade maior? É a pergunta aqui do ouvinte.
Ah, muito bom. São 150 ônibus, nós estamos colocando 10% dos ônibus. Então, nós devemos ter hoje uma redução da quantidade de veículos no sistema. E, importante, nós estamos agora também, né, já há algum tempo trabalhando na nova licitação, a gente não conseguiu ainda concluir justamente pelos questionamentos, impedimentos dos operadores, porque nós estamos mudando muito o sistema. Então, isso traz, né, algumas resistências. mas são 150 ônibus e nós devemos melhorar o sistema com a nova licitação, porque um dos maiores gargalos que nós temos hoje é a impossibilidade de ter ônibus saindo direto do bairro, como por exemplo da região norte, acessando a região central nos corredores, por causa das portas dos ônibus. Então, na nova licitação, nós temos uma projeção de que os 150 ônibus, inicialmente, supram a demanda sem essa sobrecarga no sistema. Mas nós temos a possibilidade de colocar mais veículos em operação. Então, nesse primeiro momento, hoje nós temos 150, esses vão entrar, mas não aumentando a quantidade de veículos, mas ainda estamos estudando a possibilidade de manter alguns dos veículos que vão ser retirados das linhas troncais, né, que é dos corredores, para colocar no sistema a mais, melhorando algumas linhas que hoje estão com sobrecarga.
E em relação à licitação do transporte público, você falava aí, a coisa não está caminhando naquela velocidade que vocês gostariam. Tem uma previsão? Como é que está a situação de momento?
Voltou já da FIPE, Zé Roberto, essa licitação, a gente teve que começar de novo, né? Nós lançamos, para quem não acompanhou muito de perto, a gente passou o ano de 2023 todo, chegamos a lançar 3 vezes o edital, no último edital não teve interessados, então nós fizemos novamente a licitação, alteramos a forma de remuneração. A remuneração, isso é importante para o usuário compreender, para a população compreender. Nossa remuneração agora vai ser por quilômetro rodado. Não paga mais por passageiro que usa, paga por quilômetro rodado. Então, isso traz para nós a possibilidade de fazer várias melhorias no sistema, né? Aumenta o controle, inclusive qualitativo. Então, a gente manteve bastante controle na licitação, mas trouxemos a remuneração para o operador por quilômetro rodado. Agora, nós estamos na fase de parecer jurídico e atualização de orçamento. Então, nos próximos 45 dias, nós devemos ainda lançar essa licitação para que ela aconteça ainda esse ano.